Eu já quero, de imediato, chamar a nossa pastora Cida. Está conosco desde sábado e ela vai ministrar para nós nessa manhã. Vamos receber com alegria. Amém? Pastora Cida, só temos um pedido. Deixa Deus te usar. Amém?
Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia com saúde, paz e prosperidade. Amém? Que manhã preciosa, né? A presença do Senhor é maravilhoso. Não dá vontade de parar de orar, né? Porque a oração nos leva a um nível de comunhão tão intenso que, se pudéssemos, ficaríamos por longas horas na presença do Pai sem interromper. Mas o Pai precisa falar conosco nessa manhã também. Falamos com Ele, nos enchemos da graça dEle e agora Ele precisa liberar aquilo que Ele já preparou para que possamos ser cheios da Sua presença para fazermos aquilo que Ele nos chamou para fazer. Quantos líderes nós temos aqui nessa manhã? Pastores que lideram, ministérios que cuidam, que têm responsabilidades. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, fala, me espera. Hoje é até uma hora, pastor Adilson? Até as duas? Ô, glória. Como eu só vou embora 8:30 da noite mesmo? Ô, glória. Podemos? O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau mandado por Deus começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau mandado por Deus está atormentando o Senhor. Mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e tragam aqui. Um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Aí Saul enviou mensageiros com este recado para Jessé: mande-me o seu filho Davi, aquele que toma conta das ovelhas. Então Jessé mandou Davi a Saul, e Davi levou de presente um odre cheio de vinho, um cabrito e um jumento carregado de pão. Davi foi e ficou trabalhando para Saul, e ele gostou muito de Davi, e o escolheu para carregar as suas armas, e mandou a seguinte mensagem a José: eu gostei de Davi, deixe que ele fique aqui a meu serviço. Daí em diante, todas as vezes que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele se sentia melhor e ficava bom novamente. Amém? Pode tomar o seu lugar, por favor. Branco, conseguiu aquela imagem? Conseguiu? Vai chegar? Vai? Está chegando? Enquanto a imagem não chega, quando chegar, vocês me avisam, tá? Chegou? Oh, glória. O que nós temos ali? O que temos? Uma cabeça de alho. Tem um negócio misturado ali, pastor? É um alho recheado? Mexialho? É a mistura da mexerica com alho? Bom, nós temos ali uma cabeça de alho, certo? Certo? mas toda ela, isso branco, toda ela está composta por dentes de alho? Não. Tem ali no meio um gomo de mexerica. Mas aquele gomo de mexerica, ele está bem encaixadinho? Sim ou não? A missionária Ruth já identificou uma falhazinha lá embaixo. Não é uniforme. Mas está encaixado, não está? Então, se nós colocássemos ali uma casquinha sobre aquele gomo de mexerica, dava para enganar? Dá, né? Dá para enganar. Então, diga comigo assim, deixa a imagem, por favor, está branco, não tira, não. Diga comigo assim, o meu lugar... Diga mais forte, o meu lugar não é onde eu me encaixo. O meu lugar é onde eu cumpro o meu propósito e exerço o meu chamado. Quem tomou café hoje? Então pode sair mais forte. Diga comigo, o meu lugar não é onde eu me encaixo. O meu lugar é onde eu cumpro o meu propósito e exerço o meu chamado. Aquele gomo de mexerica, ele está cumprindo o propósito? Ele está exercendo o chamado? Ele só está encaixado. E quando nós vamos para o ministério, para a obra do Senhor, para as coisas que o Senhor nos confia, nós precisamos entender que a obra do Senhor, ela não funciona com encaixe. A obra do Senhor, para ser feita com êxito, dentro dos princípios e propósitos que Deus estabeleceu, não pode ser feito com encaixe. O encaixe, ele pode até se ajustar, mas ele nunca vai cumprir o propósito. Aquele gomo de mexerica, ele até está ajustadinho, embora tenha uma pequena falha. Mas ele nunca vai ser um dente de alho. O gomo de mexerica, ele nunca vai ter o cheiro de alho, embora ele possa pegar o aroma do alho, mas ele nunca vai ter a essência de alho. O gomo de mexerica nunca vai ter a consistência de um dente de alho. O que nasceu para ser mexerica, vai ser mexerica até o fim. Agora, Deus nos chamou para cumprir um propósito e não para sermos um encaixe. Não importa qual é o título que você carrega, o cargo que você ocupa, a função que você exerce, se o que você faz é grande ou pequeno dentro da organização, dentro do corpo, você não pode ser encaixe. Você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser dente de alho. Eu quero que você pergunte para quem está do seu lado nessa manhã, você é mexerica ou você é alho? Vai descobrir? Aleluia. Vamos descobrir. Há quem diga que fala, mas a mexerica é mais saborosa do que o alho. Há quem diga que a mexerica é mais bonita do que o alho. Né? Mas aí Deus não trabalha com aparências. Aí o nosso Deus, ele não trabalha com embalagem. Porque a embalagem, por mais bonita que ela seja, nós vamos comprá-la no supermercado, em casa nós vamos usar o conteúdo e vamos jogar a embalagem fora. Ninguém coleciona embalagens de caixa de leite em casa. Embalagens de latas. Porque senão a sua casa vai virar um depósito de lixo. Nós podemos até juntar, como a missionária Ruth faz, né, para outros fins, para gerar recursos. Mas, de uma forma em geral, nós descartamos a embalagem e só aproveitamos o conteúdo. Então, o que importa é o conteúdo. No versículo 14, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta aí onde lemos, porque nós vamos esmiuçar esses versículos. No versículo 14, nós encontramos a palavra de Deus ressaltando uma necessidade de Saul. Saul, ele era atormentado por um espírito maligno que vinha da parte do Senhor. Então, quando Saul, ele era acometido dessa possessão ou dessa opressão maligna, ele passava a ter uma necessidade. E qual era a necessidade de Saul? Qual era? Se chega aqui na frente uma pessoa endemoniada, qual é a necessidade dela? Ser liberta. Então, a necessidade de Saul era ser liberto. Todas as vezes que uma pessoa ela tem uma necessidade, outra pessoa precisa se movimentar para suprir a necessidade daquela pessoa. A sua família tem necessidade? Seus amigos têm necessidades? O seu trabalho tem necessidades? Sua cidade tem necessidades? O seu bairro tem necessidades? A sua igreja tem necessidades? Então, onde tem necessidade, alguém vai ter que se levantar para suprir aquela necessidade. Quem me entende, diga amém. Então, diante da necessidade de Saul, Saul não podia ter do seu lado, no meio da sua equipe, um gomo de... Porque a necessidade, ela vai exigir autenticidade. A necessidade vai exigir essência. A necessidade vai exigir qualidade. Então, diante da necessidade de Saul, alguém teve que se deslocar. Alguém que não era gomo, mas que era alho para atender a necessidade. Dentro daquilo que Deus tem chamado você para ser e fazer, você se posiciona hoje como um gomo de mexerica ou como um dente de alho? Com aparência ou com essência? Com embalagem ou com conteúdo? Porque alguém tem necessidade de um dom que você tem, de algo que você tem para ajudá-lo. E você se posiciona como? E você se apresenta como? E você dá o quê? Então agora, o que eu acho interessante é que diante da necessidade de Saul, a equipe de Saul, ela se levanta, ela se posiciona para atender a necessidade de Saul. Vamos lá para a Bíblia, para a gente entender. No versículo 2. Então, os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mal mandado por Deus está atormentando o Senhor. A equipe de Saul era uma equipe fantástica. Saul não tinha do seu lado uma equipe gomo de mexerica. Saul tinha do seu lado uma equipe dente de alho. Saul não precisou falar da sua necessidade. A equipe ficou sabendo. Eles chegaram diante de Saul e falaram: Saul, nós sabemos que o Senhor fica atormentado de vez em quando, por permissão de Deus, nós sabemos disso. Saul chegou para a equipe e pediu algum favor para eles? pediu. A equipe se levantou para atender à necessidade do seu líder. Eu entendo que uma equipe, dente de alho, ela não precisa ser mandada toda hora. Entendem? Uma equipe, dente de alho, ela precisa ser, como equipe de Saul, uma equipe observadora. A equipe de Saul estava com ele, estava do lado dele, fazia as coisas para ele. E Saul ficava endemoniado toda hora, gente? Todo tempo? Não. Mas a equipe estava atenta. A equipe estava com os olhos voltados para o seu líder. E eles observavam. Como é que uma pessoa possessa por um espírito maligno fica, esteticamente falando? De vez em quando ela entorta, né? A voz muda, não é? E a equipe tinha uma sensibilidade. Talvez Saul não estava tão pertinho deles, mas eles estavam de olho em Saul. E quando eles percebiam que Saul estava diferente, quando eles percebiam que a voz de Saul estava diferente, quando eles percebiam que a mão de Saul estava diferente, eles entendiam. O líder está com problema. O líder está com problema de novo. Observação. Só quem observa é que consegue identificar aquilo que está errado. Eu achei interessante que quando eu cheguei no sábado para ficar lá na casa da missionária, aí ela me levou para o quarto e tinha uma pintinha preta no chão. A senhora lembra? Não sei se o Marcos lembra. Cadê o Marcos? Aí ela falou, Marcos, vê se isso aí é um bicho. Ela estava a uma certa distância. Aí o Marcos chegou mais perto, colocou a mão. Não, tia, não é um bicho, é só uma sujeirinha que está agarrada no chão. Ela, de longe parecia um bicho. Sabe o que nós aprendemos? É que a equipe dente de alho, ela só consegue observar as coisas erradas que acontecem na liderança, na igreja, nos ministérios, até mesmo na vida do líder, quando ela está perto. Quando a equipe está perto, ela consegue entender o que de fato está acontecendo. Quem está perto, ela entende da forma correta, mas a equipe que vive longe, ela tem uma má interpretação das coisas. Quem está longe, ela vê aquilo que ela quer ver. Ela entende aquilo que ela quer entender. E na grande maioria, ela vê errado e entende errado. E por entender errado, ela trabalha de forma errada. Então, se é equipe, tem que estar... Tem que estar? E por que às vezes você fica longe? Eu prefiro ficar aqui no meu cantinho. Eu prefiro ficar aqui na minha posição. Mas você é equipe? Então você tem que ficar perto. Na cabeça de alho, nós não encontramos os dentes todos separados. A cabeça está junto. Todos os dentes estão juntos formando a cabeça. Então, se é equipe, tem que estar perto. Tem que observar. Tem que entender o que está acontecendo para poder se posicionar para mudar. E aí nós encontramos muitas pessoas querendo mudar muita coisa. Querendo dar palpite de muita coisa, querendo resolver muita coisa, mas está longe. Não está entendendo o que está acontecendo porque não ouve, porque não participa, porque não está debaixo da mesma comunhão, porque não está debaixo da mesma sintonia, porque não está vivendo o mesmo espírito, porque não está na mesma unidade e quer que a sua voz seja atendida à distância. Não vai funcionar. A equipe eficaz é a equipe que está perto. É a equipe que observa. É a equipe que não espera chegar ao extremo da coisa. Chegar no estado caótico para poder fazer alguma coisa. Ah, eu estou esperando. Quando alguém me mandar, eu vou lá e faço. Saul não mandou. A equipe teve a sensibilidade de captar a deficiência do líder, a carência do líder, o problema do líder. E eles falaram: nós estamos aqui porque nós sabemos o que está acontecendo de errado. E ficar sabendo não é tudo. Porque tem gente que sabe de muita coisa, mas ela não faz nada. Ela sabe de muita coisa, mas ela não move um dedo para ajudar a mudar. Eu nunca me esqueço de uma experiência que eu tive quando eu fui pastorear em Três Corações. Na ocasião, eu tinha 16 anos. E eu pastoreei lá por três. E teve uma época de chuva muito forte, a igreja era muito antiga. O telhado cai e derruba a parede lateral todinha e derruba o altar. Era um altar muito simples, a igreja era muito simples, mas derruba. E nós fizemos um mutirão para reconstruir a parte que estava danificada. E na igreja nós tínhamos um pedreiro muito bom, chamado Olegário, já é falecido. E, obviamente, nós recorremos em quem para ajudar a construir? Mão Olegário. E eu nunca me esqueço, eu cheguei até ele e falei: irmão Olegário, nós precisamos do senhor. Nosso altar caiu, precisamos reconstruir. Ele falou: pastor, eu não tenho tempo. Pastor, infelizmente, eu não tenho tempo. Equipe que está longe. Gomo de mexerica. Só está encaixado, não cumpre propósito, não exerce chamado. Eu falei: mas irmão, tudo bem, entendo, o senhor trabalha, mas não tem um dia na semana que o senhor não possa vir aqui nos ajudar, orientar os irmãos. Não estou dizendo para o senhor fazer sozinho, não, vai ter uma equipe, mas essa equipe precisa ser mentoreada. Precisa de alguém que entenda. E ele falou: não posso. Não conte comigo. Amém. E nós começamos a fazer com quem estava perto. Porque nem sempre quem está perto sabe mais. Mas às vezes quem está perto tem disponibilidade. Tem coração de servo. Observa a necessidade e fala: eis-me aqui, conta comigo. Quem estava nos ajudando não era desempregados, não era pessoas que estavam à toa, todos trabalhavam, tanto igual o irmão Olegário. Mas quem é gomo de mexerica, escolhe o que faz, quando faz, se faz, faz quando quer. E nós estávamos lá, reconstruindo, e aquele mutirão gostoso, todo mundo junto, e as irmãs iam para lá fazer comida, para dar para os irmãos. Os irmãos todos sujos. Um dia chega o irmão Olegário, se assenta assim na mesma posição que está o pastor Adils e começa a olhar os irmãos. Olha lá, hein? E começa a olhar os irmãos. Aí ele faz assim para mim. Aí eu chego perto dele e ele fala: senta aqui, pastora. Pois não, irmão Olegário. Então, pastora, está torto. Ó, está desnivelado aquilo ali. E começou a colocar um monte de defeito. Eu falei: muito bem. Então por que o senhor não veio ajudar a fazer?
Detalhe.
Quem está longe não faz e critica quem faz. Quem está longe tem qualificação para fazer, mas a qualificação dele não interfere em nada, porque ele não faz. Mas quando ele vê alguém fazendo, ele vai lá e aponta, está errado. Se fosse eu, faria melhor, mas ele não vai fazer. E eu falei para ele, então já que o senhor não faz, por favor, pode se retirar. Porque eu não vou permitir o senhor colocar defeito em algo que os irmãos estão aqui suando, ralando, pagando o preço para fazer com muito amor e carinho, enquanto o senhor vem aqui só para falar que está errado. Quando eu pedi sua ajuda, o senhor falou que não tinha tempo, então, por favor, eu não quero o senhor aqui no meio, atrapalhando quem está fazendo. Com 16 anos. Quem é gomo de mexerica? Não vai funcionar. Se você deixar por muito tempo o gomo de mexerica junto do alho, a umidade do gomo de mexerica vai apodrecer o alho. Então, quem é gomo de mexerica tem que sair do meio do alho. Entendeu? Então, se tem gomo de mexerica aqui, me desculpa. Vai ter que sair. Porque essa obra precisa continuar. E ela não vai ser feita com um gomo de mexerica. A missionária Ruth precisa de equipe do lado dela? Precisa. Mas ela precisa de uma equipe dente de alho. Você, como pastor da sua igreja, precisa de equipe? Precisa. Mas precisa de equipe, dente de alho. Repita, o meu lugar não é onde eu me encaixo. O meu lugar é onde eu cumpro meu propósito e exerço meu chamado. Agora, diante da ciência, do entendimento que a equipe de Saul teve, da necessidade dele, eles ficaram incomodados. A gente tem que fazer alguma coisa. É o nosso líder. É o nosso rei. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos ajudar o chefe. E eu quero perguntar, as necessidades da sua igreja te incomodam? Te incomoda ou para você? As necessidades dos ministérios que existem aqui te incomoda? Eu não faço parte desse ministério mesmo. As necessidades da catedral te incomoda? Ué, eu pastoreio lá na minha... Aqui chama cidade ou é bairro? Como é que chama aqui? Eu pastoreio lá na minha cidade mesmo. Eu só vou na sede de vez em quando. Só vou lá na segunda-feira para orar. Na Santa Ceia. As necessidades de Saul incomodou a equipe. E sabe o que eu imagino? É que a equipe de Saul se reunia nos momentos em que eles não estavam em guerra, nos momentos em que eles não estavam atuantes nos seus postos. E eu imagino que a equipe se reunia, não para falar mal de Saul. Não para falar, por que será que Saul fica endemoniado, hein? Qual será o pecado de Saul, hein? Deve ser dos mais cabeludos. Como se houvesse pecado careca. Que será que Saul fez de errado? Você está sabendo de alguma coisa? Não, conta aí, tu é mais chegado. Porque para ele ficar endemoniado, alguma coisa de errado Saul está fazendo. É assim ou não é? E infelizmente a equipe, que é a linha de frente, que ocupa títulos e cargos, às vezes se reúne só para falar mal. Se reúne só para descer a lenha. Se reúne só para apontar o erro. Mas não se reúne para tentar achar solução. A equipe de Saul ficou incomodada. Nós temos que achar solução. O que a gente pode fazer? Talvez eles foram orar, Deus, nos dá uma direção do que a gente pode fazer. Porque quando você não sabe o que fazer, tem que perguntar para quem sabe. Então, eles tiveram uma ideia. Coisa boa é quando a gente trabalha com pessoas que têm ideia. Como eu amo trabalhar com a missionária Andréia. Porque eu amo mulher para ter ideia. Ela tem ideia até no nome, Andréia. Como ela tem ideia. E ela delega uma coisa para a gente está fazendo, ela vem, eu tive uma ideia. Vamos lá. E a gente está sempre trabalhando com ideia. Só a Ruth sabe, né? É muito bom trabalhar ou ter pessoas conosco que têm ideia. Pessoas que têm participação. Pessoas que não ficam indiferente. Não quer dizer que todas as ideias vão ser boas ou que todas elas vão ser aproveitadas, mas tem que ter ideia. Amém? Vocês já viram quando está um grupo de pessoas e alguém faz uma pergunta? Aí eu faço a pergunta para a missionária Ruth, ela responde. Aí eu pergunto para a Dilce, ele fala, eu concordo com aquilo que a missionária Ruth falou. É o quê? Múcio. É o personagem do Jô Soares que não tem opinião nenhuma. É o Múcio. Só concorda com o que o outro fala. Aí, no meio da equipe, aquele que sempre tem a ideia e os outros sempre concordam, os que sempre concordam, começa a ter ciúme daquele que tem ideia. Ah, mas só ele que tem ideia? Só ele que fala? Ué, mas você não fala nada? Quando te dá oportunidade, você só concorda? Eu concordo com o que ele falou. E às vezes repete tudo que o outro falou, não tem ideia. Não temos que ter medo de ter ideias, de gerar ideias, produzir ideias. Você tem cabeça? Vê se tem cabeça aí. Então você pode ter ideia. Amém? Amém? Tem uns que tem cabeção, né? Eu não queria falar. Diga, o meu lugar não é onde eu me encaixo. O meu lugar é onde eu cumpro o meu propósito e exerço o meu chamado. A equipe que é dente de alho, ela cumpre o propósito diante das necessidades. Tem uma necessidade, vamos gerar uma ideia para solucionar. Eu sempre digo que todo problema só existe para gerarmos uma solução. Não há problema sem solução. Todos têm. A questão é, vamos encontrar, vamos achar, vamos trabalhar para gerar. Porque é muito mais fácil só apresentar os problemas. Olha que problema, olha que isso, olha que aquilo. Tá, vamos trabalhar agora, já temos o problema, vamos trabalhar para a solução. Equipe serve para isso. Amém? Amém, equipe? Aí agora, a ideia deles, olha a ideia, vamos ler. Vamos ler aqui. No versículo 16, mande, e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mal vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. Olha que ideia boa. Boa ou não é? Boa ou não é? Chefe, líder, rei, meu Senhor... Tivemos uma ideia. O senhor precisa de um homem que saiba tocar lira. Está resolvido o problema. Então, quando eles tiveram uma ideia, eles saíram correndo para executar a ideia? Sim ou não? Eles tiveram a ideia... Mas eles não saíram para executar a ideia sem a permissão do rei. Eu posso ter a ideia que for, mas eu tenho que chegar diante da minha liderança e pedir autorização para executar a minha ideia. Eu não posso ter uma ideia brilhante, genial, a solução... E chegar e executar sem a minha liderança saber. sem a minha liderança autorizar. Entendeu? Mas a ideia é boa. Tem autorização? Então não faça. Mas é a solução. Quem te autorizou a fazer? Então não faça. O que eu entendo aqui é que a equipe Dente de Alho de Saul era uma equipe que sujeitava a ordens. Olhe para a pessoa que está do seu lado, olha. Vê se essa pessoa tem cara de quem tem problema com ordem. A equipe de Saul era tão madura. A equipe de Saul era tão dente de alho. Que quando tiveram a ideia, chegaram para o rei e falou: nos mande, 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 e aí a gente vai. Dá ordem, rei, e aí a gente vai. Nos autoriza, rei, e aí a gente vai. Vamos debaixo de bênção. Tem muita gente por aí, cheia de talento, dom, unção, autoridade de Deus, mas que está liderando e fazendo coisas debaixo de maldição, porque não tem a bênção do líder. Insubordinados. Se submeter à ordem é um problema para você, olha, estou para te dizer que tu é um gomo de mexerica. Porque quem é gomo de mexerica, quando ela é mandada, ela não gosta. Está mandando em mim? Está achando que manda na minha vida agora? Nessa não. O que é isso? Sou maior de idade. Cheguei aqui há muito tempo. Olha o carro que eu tenho acima do dela. Mas se a pessoa que está acima de você está com o cajado da autoridade, quem manda é ela. Entendeu? Manda quem está com o cajado da autoridade na mão. E não importa se quem está com o cajado na mão seja mais novo do que você ou mais velho. Seja mais ou menos estudado do que você. Tenha menos ou mais condição do que você. O cajado está na mão dela, então é ela que manda. Goste você ou não. Aquela equipe era tão sarada, tão preparada. Manda, rei, pode mandar. Dá ordem. Nós estamos aqui para cumprir. Sim, sim, não, não. Se o senhor falar que vamos, vamos. Se o senhor falar que não vamos, também não vamos. Você tem problema com ordem? Tem problema com quem manda em você? Mas espera aí, pastora, todo mundo pode mandar? Não. Manda, repito, quem está com o cajado da autoridade. Todos nós temos uma autoridade acima de nós. Amém? Então manda essa autoridade. Quem está com o cajado. Se você receber uma ordem de alguém que não está com o cajado na mão, delicadamente você fala: me desculpa, mas eu só obedeço a ordem de quem tem o cajado da autoridade na mão. Amém? Digo, o meu lugar não é onde eu me encaixo. O meu lugar é onde eu exerço o meu chamado. No versículo 17, Saul autoriza. Saul libera. Só que a autorização de Saul, ela vem com um padrão de qualidade. Porque nós precisamos entender uma coisa. Por mais sábios, inteligentes e potencializados e qualificados que nós sejamos, o rema sempre vai estar com o nosso líder. A equipe teve uma ideia que Saul não teve. Nós entendemos que, às vezes, a equipe tem ideias que o líder não tem. Só que a ideia da equipe era: nós vamos encontrar um homem que toque lira. Só isso. Quantos homens tocavam lira naquela época? O que seria... Cadê o pastor Raul? Está aqui? Pastor Raul? O que seria lira hoje de instrumento? Harpa? Harpa. Quantas pessoas que tocam harpa no mundo, será? Então vamos simplificar. Vamos colocar violão, né? Que a harpa é muito chique. Poucas pessoas tocam. Era bonito, né? Quantas pessoas tocam violão? Guitarra? Teclado? Muitas. Só que aí Saul vem com rema. Podem ir, mas eu não quero qualquer um. Eu não quero qualquer homem. Eu quero um homem que toque bem. Lira. Entenderam? Mas diante da necessidade da igreja, sabe o que a gente faz? A igreja tem uma necessidade, o ministério tem uma necessidade, aquele setor tem uma necessidade. Ao invés de nós procurarmos alguém que não seja gomo de mexerica, que seja dente de alho, que vá cumprir o propósito e exercer a missão, a gente pega aquele que encaixa. Ah, está precisando, vamos colocar qualquer um. Vamos colocar quem aparecer. É assim que funciona? Saul, ele teve um entendimento. Para entrar no meu palácio, não é qualquer um. Para estar no meio da minha equipe, dente de alho, não é qualquer um. Eu não vou trazer um gomo de mexerica para estragar o meu dente de alho aqui, não. E às vezes, sabe o que estraga a sua liderança? Os gomos de mexerica que você encaixa nela. Sabe o que atrapalha o seu ministério? É os gomos de mexerica que você encaixa. Só porque tem necessidade. Saul tinha necessidade, mas ele falou, pera lá, qualquer um aqui não. No meu palácio, não. Na minha liderança, não. Para ficar do meu lado? Quem você deixa ficar do seu lado? Quem encaixa, quem tem um jeitinho, quem é severino, quem é bombril, mil e uma utilidade, ou você tem padrão de qualidade? Esse cargo, esse setor, esse ministério, para atender essa necessidade, não é qualquer um. Tem que fazer bem. Tem que ter qualificação. Tem que ter padrão de qualidade. Quando Saul, ele determina o padrão de qualidade, aí o que que acontece? Vamos ver lá no versículo 18. Olha aí na sua Bíblia. Um empregado respondeu, Jessé da cidade... Espera aí que fugiu aqui. Estou no 18? Isso. Jessé da cidade de Belém tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Então, quando Saul coloca o carimbo, tem que ter qualidade. Aí um dos soldados lembra. Já sei quem. Jessé tem um filho. E o que eu acho mais interessante aqui é que quem falou bem de Saul, ó, de Davi, não foi o próprio Davi. Foi quem conhecia Davi. Eu quero perguntar, quem te conhece, fala o que de você? Quem te conhece como pai, mãe, esposa, filho, marido, líder, sacerdote, ministro, servo, patrão, empregado, quem te conhece, fala o que de você? Porque o nosso testemunho chega na frente daquilo que a gente faz. Entendeu? O seu testemunho vai chegar na frente daquilo que você sabe fazer. Davi não precisou mandar um currículo lá para o departamento, como é que chama? Para o RH do Palácio do Rei. Ele não precisou. O testemunho dele, os frutos dele, falaram por ele. E aí nós entendemos quando a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos que ela... Mas aí a gente vê tanta gente preocupada com folhagem. Ela quer mostrar a folha. Ela quer mostrar a copa. Mas aí quando a gente vai procurar fruto, cadê? Não tem nenhum. E o que que Jesus fez com aquela figueira que só tinha folha? Hã? Em outras palavras, aquela figueira era o quê? Gomo de mexerica. Só está encaixada na terra. Mas não cumpre o propósito. Porque se era figueira, tem que dar figo. Se está plantada, tem que frutificar. Então só está encaixada, não cumpre o propósito. Então tem que sair. Por isso que eu mandei meu legado sair. Não sair da igreja. Mas sair daquele momento de construção ali. Para não atrapalhar quem estava fazendo. Na hora que Jesus precisou, não tinha fruto. Então outros tocadores de lira existiam na cidade, existiam na região, na província, naquele lugar, mas nenhum deles tinha um currículo, nenhum deles tinha um referencial, nenhum deles tinha testemunho, então não foram lembrados. Você só vai ser lembrado pelos frutos. O nosso apóstolo Doriel vai ser eternamente lembrado pelo quê? Pelo quê? Pelos frutos. Não era gomo de mexerica encaixado no ministério, no chamado, cumpriu o propósito e exerceu a missão. E aí tem pessoas que falam, ninguém lembra de mim, ninguém me chama para nada, ninguém me dá oportunidade. Mas você não tem nada para oferecer? Você só tem folha. E reino de Deus não é feito de folha. Reino de Deus não se trabalha com aparência. Já dizia Deus para Samuel, unge um rei no lugar de Saul. Já estou em outra história. Só um parêntese. Samuel, se prepara. Vem os bonitão. Vem os preparadão. Vem os marombadão. Vem aqueles que têm embalagem, aparência. Passa um, passa outro, passa outro, passa outro. Não quero. Não serve. Vai se encaixar. Não preciso de encaixe. Não quero gomo de mexerica. Quero dente de alho. Você trabalha com aparência, Samuel. Eu trabalho com coração. O meu lugar, repita. Fala mais forte. O meu lugar não é onde eu me encaixo. O meu lugar é onde eu cumpro. Não, eu cumpro não. Eu exerço o meu dom e cumpro o meu chamado. Então o nome de Davi foi lembrado pelas suas qualificações. O nome de Davi foi lembrado para preencher uma necessidade. Será que o seu nome é lembrado para preencher alguma necessidade do reino? Quando tem uma necessidade aqui, o nome de quem é lembrado? Porque quando nós temos a necessidade pessoal... Vamos usar o exemplo do pedreiro, mas esquece o molegário. Vamos dizer que você tem uma obra lá na sua casa, uma reforma que você precisa fazer, e você precisa de um bom pedreiro, não é qualquer pedreiro. O nome de quem você lembra? Não, não é do Olegário, não, pelo amor de Deus. O Olegário é gomo de mexerica. É, em paz. Ah, depois dessa, né? O nome de quem é lembrado? E aí, quando a gente não sabe de um nome, a gente pede indicação, é assim ou não é? Você conhece alguém que é bom pedreiro? Você conhece alguém que é boa cozinheira? Você conhece alguém que é boa faxineira? Você conhece alguém que passa bem roupa? Você conhece alguém que faz isso e isso, mas faz bem? Não está perguntando quanto cobra. Está perguntando se faz bem. Direitinho. Porque pagar barato para um serviço que outra pessoa vai ter que refazer, não adianta. E às vezes, dentro do reino de Deus, nós perdemos muito tempo por conta disso. A gente encaixa alguém só por causa da necessidade, e aquele alguém, por ser gomo de mexerica, não vai fazer a coisa direito, não vai fazer a coisa certa. Aí a gente tem que ficar com a mão na cabeça, atrás de alguém que conserte o serviço, desculpa a expressão, porco que alguém fez. Relaxado que alguém fez. O estrago que alguém fez. E reformar é mais difícil do que construir. Só que às vezes no reino de Deus a gente está só reformando. Só reformando. E tem reforma no louvor, e tem reforma na dança, e tem reforma no teatro, e tem reforma nos ministérios, e tem reforma no altar. E tem reforma na administração, e tem reforma nas organizações. Porque sempre tem alguém lá encaixado que só faz o que não deve. Então Saul, ele tinha esse entendimento. E ele falou, se vai trazer, traga alguém que faz bem. Traga alguém que faz bem. Agora vamos ver as qualificações de Davi. E isso ainda o servo de Saul falando. Saul ainda nem conhecia Davi, mas já conhecia a fama de Davi. Saul ainda não tinha posto os olhos em cima de Davi, mas ele já tinha todas as qualificações de Davi ao seu conhecimento. E aí, eu aprendi muito com o missionário Palarone, porque lá em Santos, de vez em quando chegava alguém, sabe, missionário? Chegava alguém se apresentando. Olha, missionário, eu sou cantor. Eu sou conferencista. Eu sou pregador de campanha. Me dá uma oportunidade aí na sua igreja. E eu já vi muito nego saindo com um bicão desse tamanho. Porque o missionário Palarone, bispo Palarone, falava assim. Quem conhece ele sabe, né? Quando ele fala, irmão. Quando ele fala, irmão, a gente já sabe que é não. Exatamente. Ele falava, irmão, você me desculpa, mas aqui não. Bem assim. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não vou colocar encaixe na minha igreja. Eu não vou colocar encaixe no meu altar. Entendeu? Entendeu? Então, nem sempre aquele que se apresenta é aquilo que a gente precisa. Precisa dentro de um padrão de qualidade. Às vezes, os que se apresentam, olha, eu sou isso, tá? Sou isso, sei fazer isso, sou potencializado nisso, naquilo outro. Me encaixa aí. Aí você vê a necessidade, você fala, oh meu Deus, Deus mandou. Deus enviou na hora certa, eu estava precisando tanto. Depois vai sofrer para reformar. Para consertar a bagunça que o encaixe deixa. Porque encaixado só deixa bagunça. Vamos às qualificações de Davi. A primeira delas. O que está escrito na sua Bíblia? Quando... A primeira. Então vamos lá, vamos por parte. A minha tradução é diferente. A primeira qualificação, eu estou lendo na Bíblia, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Então, a primeira qualificação, ele fala, Saul, esse Davi que eu estou falando, o filho de Jessé, ele é bom músico. Música é um ministério na igreja, sim ou não? É. É um ministério importante? É. Mas às vezes é o ministério que a gente mais encaixa a gente. Porque precisa. Principalmente as igrejas de cidades, no caso da minha região, de bairros. O que eu encontro de pastores falando, nossa, minha igreja é uma benção, mas não tem quem toca? Não tem. Estou orando para Deus mandar um. Só um parêntese. Então, se música é um ministério, eu quero usar a música como representando os demais ministérios da igreja. Além da música, quais são os ministérios que a igreja tem? Fala aí. Fala daqui, da realidade de vocês. Tem o louvor, tem dança, escola bíblica, jovens, crianças, adolescentes, setor das mulheres. Falou, escola bíblica, social. Acabou? Então, esses ministérios, eles estão funcionando bem? Estão? Está tudo ok? Se estiver funcionando bem, é porque só tem dente de alho. Mas se estiver funcionando mal, pode procurar. Tem gomo de mexerica no meio. Tem gente encaixada. Eu lembrei de um negócio, lá em Juiz de Fora, tem uma vizinha da minha mãe, muito engraçada, e ela e a família é toda negra. E um dia entrou um ladrão na casa dela, bem branco, bem branquelo, e ele se escondeu lá no galinheiro, no fundo do quintal. Aí, quando a polícia chegou, ela falou, olha, o que for branco você pode pegar, porque aqui todo mundo é negro. O que é branco pode pegar. Entendeu? Então, os ministérios estão funcionando bem? Se procurar, vai achar alguma coisa branca que pode pegar para mandar embora? Se não estiver funcionando bem esses ministérios aqui, ou na sua igreja, é porque no meio da equipe tem gomo. Mas aí o empregado de Saul fala, Davi é bom músico, ele é bom. Os nossos ministérios precisam ser bons. Tem que funcionar. Tem que cumprir o propósito e exercer a missão. Tem que deixar de ter encaixe. Então, em outras palavras, o que a gente tem que fazer nos ministérios? Operação pente fino. Operação pente fino. Com muito amor e carinho. Mas quem é gomo de mexerica não pode atrapalhar quem é dente de alho. Quem não cumpre a sua missão não pode atrapalhar quem tem missão. Já dizia o corinho antigo, se você não vai, não me peça aí. Se tu não é alho, sai perto de mim. Porque senão o gombo de mexerica vai apodrecer o dente de alho. E contamina. Percebe? Basta uma pessoa na equipe que não concorda, que não gosta, que não aceita, ela começa a contaminar os demais. Basta um para contaminar os demais. É a velha história da laranja podre, né? Uma laranja podre dentro do caixote contamina todo o restante. Vamos avançar. Vamos sair dos ministérios. Qual a segunda qualificação de Davi? Valente. Davi era valente. Dente de alho tem que ser valente. Dente de alho é firme. Aguenta pressão. Gomo de mexerica, só de você apertar já sai água. Já se desmancha todo. E é bem assim no meio da equipe. O líder não pode falar nada. Qualquer coisinha está fazendo bico, está saindo da igreja, está magoado, está chateado. Tem que passar por não sei quantos encontros para ter cura interior. Não aguento isso. Você vê a pessoa que já passou pelo encontro uma vez, porque para mim uma vez basta. Aí está lá, no segundo encontro a gente chega, você veio trabalhar com a gente, não, vem passar de novo. De novo? Outra vez, é como de mexerica. Não pode contar com ele. Toda hora se desmancha, toda hora se fere, toda hora se quebra. Cheio de melindre, não me toque. Não gostei, não entendi. Tem que ser valente, tem que ter ousadia, tem que ter personalidade, tem que ter firmeza, tem que crescer, tem que amadurecer, amém? Dá um cutucão em quem está do seu lado e fala, cresce, irmão, amadurece, irmão, para de coisinha. Já deu, gente, já passou da hora. Nós temos um chamado, um legado, uma missão para cumprir. E toda hora a gente tem que estar parando para recolher o bagaço da mexerica. Toda hora. Quando a gente pensa que o negócio vai estar lá, a mexerica é derretida lá, amassada, destruída. Atrapalha a equipe. A gente está lá na frente, tem que voltar aqui atrás de novo. Até quando? Tem que ser valente. Tem que ter resistência. Nós temos que estar prontos para ouvir tudo. Vamos ouvir o que gostamos e vamos ouvir aquilo que não gostamos. E está tudo bem. E a obra continua. E a amizade também continua. E o sorriso no rosto também continua. Por que tem que ficar de mal? Coisa feia, coisa de menino. Um bando de barbado, um bando de mulher. Que no meu caso já até é avó. Eu sou avó, tá? Pra quem não sabe. Tem um casal de netos, diga glória a Deus. Aí a gente vê um bando de gente adulta. Vivendo que nem criança. Às vezes as crianças são mais maduras do que a gente. Resolvem entre si as suas diferenças melhor do que a gente. Eu acho uma situação inadmissível. A gente ter que, na Santa Ceia, ficar parando aquela comunhão tão importante, aquele culto tão solene de comunhão, para ficar ter que fazer os irmãos pedir perdão para o outro. Que é isso, irmão? Ontem eu estava lá na escola dominical com a missionária Ruth, ali com as irmãs, e eu achei super interessante, né, a forma como elas colocaram, como se fosse uma conta de matemática, 70 vezes 7 é igual... Ah, perdão, acabou. E isso é o dia. Isso tem que ser coisa normal para a gente. Não tem que ter aquela dificuldade. Pastor, pelo amor de Deus, perdoa o irmão. Fala com ele, dá um abraço nele. Ele resolve isso aí, libera isso aí. Você é um pastor. Tem que ficar fazendo isso ainda? Vamos ser valente. Vamos entender a nossa postura, o nosso posicionamento. Vamos entender para aquilo que Deus nos chamou. Amém, igreja? O meu lugar, repita, não é onde eu me encaixo, mas o meu lugar é onde eu cumpro o propósito e exerço o meu chamado. Não se cumpre propósito e não exerce chamado com coisinhas. Tem que ter valentia. Tem que ter resistência. Tem que aguentar ouvir. Ah, mas a missionária Ruth falou tão duro comigo. Falou pouco. Ah. Cria resistência, irmão. Posso falar uma palavra? Dura. Aprende a ser homem. Aprende a ser mulher. Terceira qualificação. Bom. Todos nós nos qualificamos como soldados, né? Somos soldados. Vamos marchar. Somos soldados de Cristo. Homem de guerra, valente. Tem farda de soldado, tem arma de soldado. Mas é bom? É bom? Bom soldado tem diferença. É soldado, mas é ruim que só. É soldado, mas não aguenta nada. É soldado, mas é reprovado. Adianta alguma coisa? Adianta? É bom soldado, mas aí eu quero que alguém leia para mim. Alguém. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 3, por gentileza. Segunda Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Como é que é? Qual é a primeira palavra que começa a frase? Sofre. Sofrer. Sofrer comigo. Quem está falando isso, irmão? Paulo. Nossa, que privilégio estar do lado de Paulo, hein? Que coisa boa estar do lado de Paulo. Como é bom fazer parte da equipe de Paulo. Que honra, hein? Que honra comer aonde Paulo come. Que honra ir aonde Paulo vai. Aí Paulo vem e fala para os bandos de gomo de mexerica: sofre comigo. Você quer andar comigo? Então sofre comigo. Não, eu só quero os privilégios. Quem é gomo de mexerica só quer privilégio. Não, eu só quero me assentar lá na frente. Nas convenções, não, eu só quero fazer alguma coisa que me deixe em evidência. Eu quero aparecer, eu vou aparecer. Se não for aparecer, não, aí também não. Irmão, preciso de você lá na faxina, na limpeza. Eu vou aparecer lá. O missionário Dandu que não vai lá no banheiro. Sofre comigo. Sofre comigo. E aí eu queria, missionário, que a senhora ficasse de pé só um pouquinho. Só um pouquinho, por favor. Eu queria que a senhora virasse para lá. E a senhora olhasse para essa cabeça de alho que está aqui. E a senhora... Olha que cabeção de alho, né? E a senhora... Consegue identificar aqueles que estão dispostos a sofrer com a senhora?
Não me põe em fria, irmã.
Hã?
Não me põe em fria, irmã.
Ixi, eu pus ela em fria. Não tem? É para ser sincera. É para ser sincera. Olha, irmão Legário. Não tem a dó do Legário, não. Não precisa dar nome, não. Só olha. Quantos aqui será que estão dispostos a sofrer? O seu sofrimento.
E aí? E aí?
Não, eu quero ficar do lado dela de vez em quando. Carregar a bolsinha dela de vez em quando, dar a mãozinha para ela de vez em quando, levar uma aguinha para ela de vez em quando, colocar... Como é que chama isso aqui?
Salvação.
Como é que chama isso aqui?
A mesinha. Né?
Colocar a mesinha para ela de vez em quando. Mas sofreu o que ela sofre? Ah... Aí eu não aguento. Então, tu é gomo de mexerica. Pode sentar. Obrigada.
A cana é dura.
Se preocupa não que eu vou embora hoje, tá, gente? Sofre comigo. Será que antes do apóstolo ser recolhido aos céus... Ele teve o privilégio de identificar aqueles que sofriam com ele? Não aqueles que comiam com ele, que andavam com ele, que tinham alguns privilégios por conta dele, do nome dele, mas aqueles que sofriam com ele. Eu sou tão orgulhosa da nossa geração patriarcal. Sou tão orgulhosa. Sou tão orgulhosa de ser filha na fé do bispo Wilson José Ribeiro. Sou filha dele na fé. Sou tão orgulhosa, porque é gente que sofreu junto. Sofreu junto. Abraçava a causa junto, caminhava junto. Recebia as lapadas junto, ia preso junto. Era xingado junto, humilhado junto, desacreditado junto. Porque hoje a gente só encontra as pessoas querendo estar do lado para ter algum privilégio. Para pegar uma... Em Minas a gente fala uma rebarbazinha. De alguma coisa que vai beneficiar, que vai promover. Mas a proposta não é essa. Isso é pensamento de gomo de mexerica. Quem é dente de alho sofre. Sofre junto, sofrimento. Paga o preço junto, luta junto, chora junto. Põe o ombro debaixo da mesma carga. Entendeu? Entendeu? Sofre comigo, bom soldado de Cristo. Toma parte no sofrimento. Toma parte na dor. Não inveja os troféus. Ela tem as cicatrizes da luta. Porque invejar o troféu de um atleta é muito fácil. Querer ter os troféus que ele tem é muito fácil. Mas vá pagar o preço que ele paga. Vá adquirir as cicatrizes que ele adquiriu. Vá se dedicar como ele se dedicou. Ah, essa parte eu não quero. Essa parte pula, né? Bom soldado. Ele sofre o sofrimento. Quem me entende, diga amém. Diga comigo o meu lugar. Não é onde eu me encaixo. O meu lugar é onde eu exerço o propósito e cumpro a missão. Ou o contrário. Vale do mesmo jeito. A próxima qualificação qual é? Depois de bom soldado. Fala. Fala bem. Ué, pastora, como é que é esse negócio aí de falar bem? Tem que saber falar bonito? Tem que saber, na hora da oração, escolher aquelas palavras assim que eu acho que até Deus tem que abrir o dicionário para entender o que ele está falando? Falar bem é não ter nenhum erro de português? É ter uma boa dicção? Eu entendo que falar bem é muito bem traduzido e esclarecido para nós lá em 2 Timóteo 2,15. Quem pode ler para mim?
Procura apresentar-te a Deus, provado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
Opa! Fala bem. Não tem nada a ver com eloquência, dicção. Falar bem para nós que temos a proposta do reino, que somos chamados para sermos dente de alho, quer dizer, procura-te apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem nada do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que saber falar bem a palavra. A palavra. E aí, às vezes, a gente encontra pessoas se reunindo para falar bem de time de futebol, fala muito bem de moda, fala muito bem de tendências, fala muito bem de política, mas a palavra, mesmo que é boa, não fala nada. Entende de tudo, mas é errado entender? Não. Não estou fazendo apologia à ignorância, à falta de conhecimento, nada disso. Quanto mais você conhecer, melhor. Mas você tem que falar bem a palavra da verdade. O que deve sobressair sobre você não é o quanto você conhece das coisas seculares, mas é o quanto você conhece da palavra da verdade. Porque, afinal de contas, a nossa cultura é a cultura dos céus. E em qualquer segmento que eu for, eu tenho que manusear bem a palavra da verdade. Pode me faltar conhecimento de qualquer outra coisa, mas não pode faltar o conhecimento da palavra da verdade. Então Davi, ele era qualificado, porque ele sabia falar bem a palavra da verdade. Vamos para a nossa próxima qualificação. Qual é a próxima? Boa aparência. Ih. Fala para quem está do seu lado, tomar banho ajuda, tá? Escovar dente ajuda. Passar desodorante ajuda. Se Davi ele fosse todo requenquelo, todo de qualquer jeito, todo largadão, tem meu estilo, o que, que é isso?
O chefe falava escarangado.
Escarangado, né? Vocês acham que ele iria entrar no palácio? Ah, mas ele sabia falar bem, ele era bom músico, valente. Mas ia entrar no palácio? Ia ou não? Então a aparência também ajuda. Também faz parte. Amém, igreja? Boa aparência. Vamos ficar na palavra boa. Não estamos falando de valores, não estamos falando de ostentações, marcas, não estamos falando nada disso. Cada um tem o seu gosto, usa a marca que quer, mas a exigência é, tem que ser bom. Tem que ser bom. O que você usa é bom para ir na igreja? Não, isso aqui é bom só para ir no casamento. Então, se o que eu uso fora da igreja eu não posso usar na igreja, está errado. Porque eu sou a igreja fora da igreja? Eu não sou a igreja aqui dentro? Então, o padrão é ser bom. A forma como você se veste está boa para você cumprir o seu chamado e exercer a sua missão? Cumprir o seu propósito? Para você ser dente de alho? Se está bom, então vai. Tem que estar bom. Não tem que ter marca. Tem que estar bom. Então, boa aparência também faz parte do pacote. Fala para quem está do seu lado. Vamos pentear o cabelo? Fala para quem está do seu lado. Vamos pentear o cabelo antes de sair de casa? Vamos passar a camisa quando sair de casa? Vamos ajeitar a gravata olhando lá no espelho direitinho? Vamos alinhar a roupa? Vamos nos posicionar como um soldado? Quem já se viu o quartel aqui? Você podia usar a farda sem engomar? Chegar com a farda amassada lá? Manchada de... Como que vocês chamam aqui? Água sanitária? Que boa? Que boa? Manchada de que boa? Tinha o quê? Punição? Mas na igreja pode vir assim, né? Ah, na casa do Senhor... Ah, é para Jesus, pastora? Pode. A gente tem que se libertar desse conceito que para Jesus tudo pode, qualquer coisa pode, não pode não. Você pode trabalhar com qualquer roupa? Seu patrão aceita? Quem trabalha em órgãos públicos aceita qualquer roupa? A minha filha mais velha, quem não sabe, eu tenho 3, uma de 25, 23 e 21, e 2 netos, 5 anos e 3 anos. A minha mais velha, ela começou a estudar direito, e ela falou, mãe, eu vou ter que reformar meu guarda-roupa tudo. Porque eu só tenho que... Agora só vou poder usar roupa social. Quando eu me formar, não pode nem sandália, tem que ser só sapato fechado. Exigência. Ah, mas na igreja qualquer coisa pode. Ah, é? A advogada tomou um couro do desembargador, porque estava escarangada, estava requenquela. Não tinha boa aparência. Ah, mas Jesus aceita sim. A igreja? O que, que é isso?
Aí eu me sinto bem.
Né? É meu estilo, me sinto bem. Tem que ter boa aparência. Tem que ter padrão de qualidade. Amém? Amém?
Amém.
Vamos prosseguir. Eu já nem sei mais do meu tempo. Se eu já extrapolei, se estou dentro. Já extrapolei? Estou acabando, tá? Estou acabando. Vamos correr, vamos correr. A próxima qualificação para mim supera todas. Supera todas. Não é que anula. As outras são importantes, mas essa supera. Oh, como seria bom, né? Se o pacote tivesse completo. Se tudo fosse dente de alho, se não viesse nem um gominho de mexerica no meio da cabeça. Olha a qualificação, que não é Davi que está dizendo. Não é Davi que está falando. É o empregado de Saul. E o Senhor Deus está... Nós precisamos entender que melhor do que nós propagarmos que Deus é conosco e as pessoas dizer, Deus está com você, Fabiano. Deus está com você, Heloísa. Deus está com você, Lília. Deus está com você, Marcos. Deus está com você, Salma. Melhor do que a gente dizer, não, porque Deus está comigo, Deus está me honrando. Não, e Deus vai fazer para provar que Ele é Deus na minha vida. Besteira, irmão. Melhor do que isso é as pessoas que estão lá fora, longe de você, mas que estão de olho em você, falar. Puxa vida, aquela pessoa é cheia de Deus. Deus está com ela. Não porque ela fala, mas porque a gente sente, mas porque a gente vê fruto. Deus está com ela. Será que Deus está com a gente? Ou melhor, será que as pessoas veem, identificam Deus na gente? Dura coisa será para nós se as pessoas que nos conhecem falar, aquela pessoa tem tudo menos Deus. Aquele pastor, aquela pastora tem tudo, menos o Espírito Santo. Tem tudo. Mas Deus não tem, não. Unção não tem ali, não. Dura coisa para nós. E o Senhor Deus estava com ele. As pessoas viam Deus em Davi. Então, diante de tanta qualificação, o que que Saul fez? Pelo amor de Deus, manda buscar, como dizia o nosso apóstolo, manda buscar esse moço. Agora, manda buscar, eu quero ele perto de mim, eu preciso dele, ele é dente de alho. Quem é dente de alho, ele é solicitado e não rejeitado, ele é convidado para perto e ele não é, é convidado a se retirar, ele é desejado, vem fazer parte da minha equipe, vem ficar do meu lado, vem para o meu palácio. Porque Deus está com você. Você tem qualificação. Versículo 19. Saul manda um recado para Jessé. Mande-me o seu filho Davi, eu quero ele perto de mim. As pessoas querem você perto ou longe delas. Vou chegar lá. As pessoas, quando ouvem o seu nome, elas falam, o quê? Aquele, Deus me livre. Quero não. Sabe muito, tem potencial, é inteligente, mas é gomo de mexerica, não quero. Mas Saul falou, eu quero esse rapaz. Mandou recado para Jessé, manda-me o seu filho, porque eu quero ele perto de mim. Eu quero ele comigo. Mas onde Davi estava? Quando Saul falou, traga esse moço para mim. Onde ele estava? O que que ele estava fazendo? Hã? Não, Davi, ele não era bom músico? Ele não tocava bem lira? Não, Saul devia... Davi devia estar lá só tocando lira debaixo da árvore. Como é que toca lira? Nem sei. Assim? Estava lá. Não, eu sou bom músico. Só toco em casamento. Só na Santa Ceia, só na... É convenção? Conta comigo. Lá em Santos, eu dirijo a companhia de teatro. E, infelizmente, de vez em quando, aparecem uns gomos de mexerica na equipe. Aí chega para mim e fala, pastora, quando é que tem convenção? Coloca meu nome. Eu falo, não ponho. Porque fora da convenção, você não participa de nada. Não vou pôr. Só na convenção que tu quer aparecer? Ah, só lá, né? Que não. Aí, Davi poderia falar, não, eu sou bom músico, então eu só vou tocar lira, é a minha especialidade. E às vezes a gente encontra pessoas na equipe que ela é colocada num determinado setor, num determinado ministério, mas aí em outro setor, em outro ministério, tem uma emergência, uma necessidade, e ela é solicitada. Pastor, seu nome? Pastor Silvio, eu sei que o senhor não é dessa área, desse setor, mas a gente está precisando de alguém igual o senhor, que pode ir lá resolver. Só pode ir lá? Não é a minha área? Desculpa, mas não é o meu setor. Não sou pago para isto. Eu só toco lira. Davi, ele era bom músico, valente, bom soldado. Mas ele estava trabalhando para o pai, cuidando das ovelhas. Davi estava cuidando daquilo que não era dele. Você cuida daquilo que é seu ou daquilo que é dos outros? Com qual excelência você cuida daquilo que é dos outros? Você bota o pé na lama para cuidar daquilo que é dos outros? Você se suja para cuidar daquilo que é dos outros? Porque Davi, eu imagino que para cuidar de ovelhas, ele não ficava todo limpinho, cheirosinho, arrumadinho, engomadinho. Tinha cheiro de ovelha. Tinha cocô de ovelha nos pés, nas mãos. Pegava carrapato de ovelha de vez em quando. Tinha que colocar azeite nas feridas da ovelha. As mãos de Davi tinham marcas de ovelha. Você tem marca do seu chamado? Você tem cheiro do seu chamado? Tem evidências em você do seu chamado? Quando nós fizemos a inauguração do Templo Novo lá em Santos, a senhora Ruth foi... Nós alugamos aquele galpão grandão, mas estava tudo sujo. Tudo sujo. De cocô de pombo. Muito cocô de pombo. E aí o missionário Plarone convocou a equipe toda. Toda a equipe de pastores. Para ir lá lavar, varrer, meter o pé no cocô do pombo. E aí era no dia da abertura, eu tinha que fazer o cerimonial. Mas antes de colocar o salto, colocar a roupa, colocar a maquiagem, pegar o microfone, de manhã eu estava lá com o pé no chão, junto com a equipe, lavando cocô de pombo. Normal, normal. Pastores queriam pregar na convenção, estava lá de pé no chão com a calça arregaçada, lavando cocô de pombo. Normal. E nós poderíamos falar, não, eu vou pregar na convenção. Eu vou fazer cerimonial da convenção, então chama o obreiro. O obreiro. Chama o cerimonialista. É cerimonialista que fala? Seminarista. Seminarista aqui para isso. Para fazer o serviço sujo, pesado. Seminarista. Davi tinha um monte de qualificação. Davi tinha um monte de qualificação. Mas ele estava cuidando dos negócios do pai. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. E notem, quem falou isso foi o próprio Saul. Traga para mim, Jessé, o seu filho que está cuidando das ovelhas. Saul sabe quem trabalha. Líder sabe quem trabalha. Autoridade sabe quem trabalha. E não se iluda, líder e autoridade só vai chamar para perto quem trabalha. E quem é pau para toda obra. E quem sabe estar no altar e sabe estar com a vassoura lá na faxina. E sabe quem vai estar em evidência e quem vai estar nos bastidores. Quem não briga por cargo, título, lugar. Quem está aqui para servir, eis-me aqui. Faço o que for preciso. Amém? Exatamente, mandou falar com o pai. Autoridade respeitando autoridade. Cabeça respeitando cabeça. Liderança respeitando liderança. Às vezes na igreja é uma briga de pastor com pastor. É um negócio feio de se ver. Tem respeito. Aí depois, Davi, ele vai e ele fica trabalhando. Confere aí no versículo 21. Davi fica trabalhando no palácio. Mas espera aí, espera aí. Para qual finalidade Davi foi solicitado?
Tocar.
Mas ele fica trabalhando. Ele poderia falar, não, rei, estou aqui, eu vim te servir, vai ser uma honra tocar para você. Quando você ficar endemoniado, pode me chamar. Estarei lá nos meus aposentos, por favor, me coloque num quarto digno. Quando o demônio fizer assim, eu venho tocar para você. Não, Davi foi chamado, solicitado para tocar lira, mas ele ficou trabalhando. Escudeiro. Sabe quem é que fica? Quem trabalha. Aí você não entende. Por que que sempre é aquela pessoa? Será que não é porque ela trabalha e você não? Por que que sempre tem que ser fulano? Porque ela trabalha e você dá trabalho. Aí Saul fala. Manda falar. Jessé, Davi não vai embora não. Eu gostei muito desse moço. Ele vai ficar aqui. Ao passo que tem muito líder falando, Deus, em nome de Jesus, tira essa pessoa daqui. Manda embora, Jesus. Ah, Senhor, eu não posso orar para ele morrer, mas dá um jeito. Tira daqui. Quem é gomo de mexerica vai ser sempre indesejado. Mas quem é dente de alho, você vai ouvir, fica aqui, fica aqui, fica aqui, você soma, você contribui, você eleva, você faz a obra, você não encaixa, você cumpre o propósito, você exerce a missão, fica aqui. Amém? Nós não temos obrigação de sermos perfeitos, mas nós temos obrigação de sermos verdadeiros. Amém? Se você procurar a perfeição em mim, você não vai encontrar. Mas se você procurar a verdade, você vai encontrar. Não temos obrigação de sermos perfeitos. Mas nós temos obrigação de sermos verdadeiros. Aquele gomo de mexerica não é verdade. Quando você pega uma cabeça de alho... Os dentes de alho são todos iguaizinhos? Tem o mesmo tamanho, o mesmo formato? A mesma cor? Não tem. Eles não são perfeitos. Tem um maior, um menor, um mais escuro, um mais claro, um pequenininho. E aí nós aprendemos uma lição. No meio do corpo de Cristo, todos são importantes. Quem é grande, quem é pequeno. Quem tem uma cor diferente da outra, quem tem um cargo diferente do outro. Se está na cabeça, se é alho, é importante. Então, para de ficar comparando o seu ministério com o do outro, as suas oportunidades com a do outro, o que você faz com aquilo que o outro faz. Se você é alho, se você está na cabeça, está ótimo. Você está cumprindo o chamado, você está exercendo o propósito. Se você é verdadeiro, isso é o que importa. Os dentes não são iguais, não há perfeição, mas há verdade. Se você abrir o dente de alho grande, é alho que você vai encontrar. Se você abrir o dente pequenininho, é alho que você vai encontrar. A essência é a mesma, tem verdade. Olhe para quem está do seu lado e diga, você não tem obrigação de ser perfeito. Mas você tem obrigação de ser verdadeiro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Com quem nós vamos avançar? Com quem nós vamos conquistar? Com quem nós vamos romper? Com quem nós vamos dar continuidade ao legado? Com quem essa obra vai à frente, vai adiante? Com quem é gomo de mexerica? Ou com quem é dente de alho? Feche seus olhos, vamos orar. Se você é gomo de mexerica, como o pastor Flávio falou que ia descobrir, né? No início eu perguntei, você é gomo de mexerica ou dente de alho? Ele falou, eu vou descobrir. Você descobriu já? Então, se você já descobriu quem você é,
se tu olhares, Senhor,
tome a postura correta
dentro de mim.
Se você é dente de alho, ótimo, continue, permaneça.
Nada encontro.
Mas se tu é gomo de mexerica, tem que consertar hoje. Tem que mudar isso hoje.
Mas um desejo.
A obra do Senhor não vai parar por tua causa.
Ser transformado.
Então feche seus olhos e faça sua oração. Enquanto a canção é entoada, ore. Ore na sua intimidade. Se apresente diante daquele que sonda você e sabe de fato quem você é. Não adianta você se apresentar a Ele encaixado. Ele quer que você cumpra o propósito e exerça o chamado.
Nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Amém. Eu sei que as horas estão avançadas, mas eu preciso fazer só uma coisa. Essa manhã é uma manhã especial. Amém. Amém. Senhora Rússia, ela pode se assentar. Mas a senhora pode se assentar aqui? Alguém traz a cadeirinha dela? Por gentileza. Na mão de quem está o cajado da autoridade? Aqui, na Catedral de Brasília. Na mão de quem está o cajado? Tem necessidades? Quem é a equipe que vai se levantar para suprir a necessidade? Quem é a equipe que vai se posicionar como bom soldado valente, que maneja bem a palavra da verdade? Quem é a equipe? Quem é a equipe que vai sofrer junto? Quem é a equipe que vai ser dente de alho no ministério dela, na nova proporção ministerial que Deus está colocando ela? Nessa nova fase, quem é? Se é gomo de mexerica, em nome de Jesus, sai fora. Que você só vai atrapalhar aqui. Mas se você é dente de alho, vem aqui. Vem aqui e fala isso para ela. Fala isso para ela. Deixa ela sentir o seu cheiro de alho. Deixa ela sentir a sua consistência de alho. Fica à vontade, deixa o Espírito Santo mover esse tempo. Pastor.
Ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.
Se abracem, dente de alho tem que estar junto. Liguem, sejam ligados, conectados.
Meu mestre,
equipe, tem sua função junto.
Dá-me um coração igual ao teu.
Eu sinto o seu cheiro e você sente o meu.
A obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. dá-me um coração igual ao teu.
Tem necessidade aí, como equipe, o que você vai fazer? Como dente de alho, qual vai ser a sua postura?
Coração igual ao teu.
Vai ficar só olhando? Vai ficar colocando defeito? Ou você vai chegar junto para resolver, junto para apanhar, junto para gerar solução?
Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar ao meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão.
Shekantarabala Shuriandereba.
Enche-me do teu. Oh,
Recordereba.
Endireita os meus caminhos.